bem-vindos ao posto emissor número 187. Hoje é dia 21 de março e nos nossos estúdios de Paço de Arcos recebemos um dos artistas mais inconfundíveis da música portuguesa. Nascido em Coimbra na aurora da década de 70, tem viajado por numerosas paragens musicais de Portugal ao Brasil, com escala em Inglaterra, Estados Unidos ou França. Este ano vai voltar aos palcos e aos discos com Belchés Hotel, não sem antes lançar um disco de versões de José Mário Branco, que já está disponível. JP Simões, bem-vindo ao Posto Emissor.
Obrigado, boa primavera para todos.
Primavera de destroços, como eu me lembrei ontem, citando os
Mamor. Não vamos por aí.
Ainda não. Como te sentes hoje?
Next question.
Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.
Mariazinha, deita os olhos para o mar.
Vamos então falar sobre...
Desculpa.
Ora, vamos falar sobre o teu novo álbum GP, o JP Simões canta José Mário Branco, um título que é bastante fiel ao espírito do disco. Dizias-me há pouco que isto, no fundo, é a materialização de uma situação que já acontece há algum tempo, não é?
Sim.
Tu já há bastante tempo que cantas José Mário Branco, também já não é a primeira vez que o cantas ao vivo. Queres fazer assim um resuminho?
Bom, isto... Este processo... Bem, quer dizer... Não sei quando, o processo propriamente dito de ter um concerto onde maioritariamente cantava José Mário Branco, começou a escrever em 2019, a propósito do 25 de Abril, as usual, onde foi sugerido que fizesse qualquer coisa que mais aproximado ao espírito da ocasião. E pronto, eu sempre gostei de cantar José Mário Branco. Primeiro porque gosto de o ouvir e depois gosto de o cantar. Faz-me sentir bastante vivo. Dá-me alguma espessura que às vezes não tenho a cantar as minhas coisas. E enfim, depois meteu-se aqui a pandemia. Depois tive mais 2 anos em que tive assim alguns concertos e começaram a ser mesmo às tantas só do José Mário Branco. Depois comecei também a explorar outras canções dele que gostava. E entretanto, o ano passado, Hugo Ferreira, o editor da Omnicord, a editora Omnicord, como te contei, ele tinha feito um concerto de José Mário Branco já há uns bons anos em Coimbra, só de guitarra e voz, e que o deixou bastante sensibilizado. Gostou muito do concerto, gravou, mas o que ele tinha na gravação não tinha grandes condições para se fazer um disco. Não, a captação não era propriamente muito profissional. Mas ele começou por me sugerir se eu não queria gravar aquele concerto, guitarra e voz, fazer uma réplica daquilo, acima de tudo porque ele achava que, pronto, o que Ferreira neste caso é realmente alguém que gosta de música, não é um editor tarefeiro, é alguém que faz isto porque ele não precisa de ser editor, tem outra vida e outra vida corre bem. Mas ele gosta efetivamente de música e gosta efetivamente da força da música e do empenho que a música possa ter também, não? Nesta construção civil que é o pão nosso de cada dia, não é? Construção civil no sentido da construção social. E ele estava preocupado, achava que quanto mais ouvia as gravações daquele concerto, mais achava que as pessoas mais jovens não iriam ter algum contacto com a música do José Mário Branco numa altura em que ela parecia bastante oportuna, não é? Portanto, a nossa conversa foi andando por aí, até que eu também achei que se a ideia era avançar com um disco, preferia fazer uma coisa também que fosse escolher um repertório que me dissesse mais, ou seja, que eu achasse que conseguiria a interpretar de maneira mais, ou seja, melhor possível e que me fizesse sentido, pronto. E então esquecemos a ideia de fazer uma réplica do concerto dele e fui pegando em alguns temas que já existiam que já cantava nestes concertos ao vivo, e fui buscar uns outros que não conhecia, e o disco surgiu assim, pronto. E tanto que o lado meio cru de chamar ao disco GP Simões Cantores de Mário Branco, na verdade, parece-me o título mais óbvio, porque o espírito do disco passa muito por respeitar bastante a letra, pronto, a forma das canções. O Nuno Ferreira, músico Nuno Ferreira, compositor e professor de jazz, ele tem-me acompanhado nesta aventura, e ele tem feito, desde o início, tem feito também as traduções das músicas de José Mário Branco para os nossos particulares timbres, especialmente para a guitarra e para a marimba. Então nós tentamos adaptar tudo, pronto, a este set simples, e que de facto isto soasse a uma boa banda de covers, para ser sincero, pronto, não, sem qualquer espécie de presunção eu não quero que esteja a pôr nada de novo na obra do José Mário Branco, mas simplesmente pronto, a respeitá-la e a simplificá-la também deste modo, porque as canções são coerentes e límpidas o mais possível, e portanto a coisa aconteceu assim, mais ou menos deste modo, e estou bastante satisfeito com o trabalho. Acho que é no mínimo, pronto, digno.
Disseste que sentes que não estás a acrescentar nada de novo, mas há um certo ambiente, imagino, causado pelos arranjos e pelo contributo dos músicos que tocam contigo no disco, que traz alguma, enfim, novidade ou diferença?
Sim, eu creio que sim, quer dizer, também, pronto, quando eu digo que não trago nada de novo, aquilo que já está feito e dito pelo próprio, não é? Pelo José Mário Branco. Mas claro que o que está ali pronto, somos nós, é o trabalho do Nuno Ferreira nos arranjos, é o meu particular timbre de voz e interpretação, é a prestação dos músicos. Claro, estamos lá também, não é? Mas acima de tudo é isto, é esta. Eu não sei, eu tenho alguma timidez, porque para mim isto é um bocado novo, eu acho que nunca estive a apresentar ou a falar tão demoradamente sobre um disco não autoral. Eu sempre fiz discos autorais, para o melhor e para o pior, por assim dizer. E é a primeira vez que estou, pronto, de facto, a defender um trabalho, pronto, que tem outras características, não é? Que é um trabalho, até no fundo, é um disco de covers, por assim dizer, não é?
E tiveste dificuldade em escolher o alinhamento, ou já sabias mais ou menos quais eram as canções que querias gravar?
Metade do alinhamento eram canções que nós já tocávamos e que eu achei que fariam sentido cantar. Poderia, dentro de todas as, entre do repertório todo, as situações onde eu achava que poderia dar mais corpo e alma, para assim dizer, às canções, foram essas que eu escolhi. E depois, claro que também andei a pesquisar e ouvir tudo o que podia do José Mário Branco, e depois acabei por ir buscar outras canções. Coisas que nem conhecia até, mas que me fascinaram. Portanto, o disco foi metade enfim, jogador já do plantel, não é? E outras apostas novas.
Novas estrelas.
Metáfora futebolística, não era para aqui chamada, mas enfim.
há aqueles clássicos que foste buscar ao álbum Mudam-se os Tempos, Mudam-se as Vontades. Há também alguns temas do álbum de 2004, Resistir a Vencer.
Esse álbum é intenso, caramba, intenso. Eu ouvi-o logo quando saiu, porque pronto, um músico com quem eu trabalhei há muitos anos, que é um bom amigo, trabalhava muito com o Zé Mário Branco, o Tomás Pimentel. Pronto, ele estava super entusiasmado quando estava em estúdio com o disco, e estava-me sempre a mostrar. E eu ouvi o disco bastante no ano em que saiu. E também nunca pensei eu nunca pensei muito na questão do que é que eu vou escolher, qual é a lógica de tudo isto. O meu único critério, por assim dizer, foi mesmo as coisas que se me entranharam mais enquanto cantor e intérprete, neste caso. E portanto as escolhas foram sendo assim, com essa naturalidade, não é? E agora no repertório do concerto, de facto, fomos buscar bastante mais temas ainda ao Resistir a Vencer, há um tema inicial chamado Nem Deus Nem Senhor, que é um tema que tem um começo instrumental muito bonito. Pronto, mais uma vez, como aconteceu em alguns temas do disco, eu deixei fora a parte instrumental e dediquei-me só à parte cantada, pronto, a parte mais de canção. E às tantas, pronto, este processo também me está fazendo a descobrir mais coisas de obras de Mário Branco. E na verdade é isso, tem sido uma viagem muito boa no imaginário, na obra dele, né? Como dizia o Fernando Pessoa, acho que dizia uma coisa muito engraçada sobre, que eu acho que pode-se ajustar aqui, que ele dizia que ler era uma reading is a slavish way of dreaming, quer dizer, é uma forma de sonhar de certo modo escravizada, não é? Porque estás a sonhar por interposta pessoa, pronto, por assim dizer, estás a sonhar dentro. O senhor do teu sonho é o autor que dá o universo onde tu podes brincar e viajar no teu sonho. E pronto, assim, também estamos um bocadinho nesse processo, né? A slavish way of dreaming. Mas o que importa é que o senhor do sonho é alguém que eu pelo menos confio e, portanto, está a ser uma boa escravidão.
Tem sido uma boa descoberta também.
Sim.
Há coisas que ainda te surpreendem quando vais descobrir e ouvir mais música dele?
O que me surpreende sempre é quando chegamos a palco e quando começa o jogo, quando começa a música, surpreende-me sempre o teu sentido que me faz cantar aquilo sem grande preleção, sem grande, enfim. Não é muito racional, por assim dizer. Não quer dizer que é uma coisa meramente sentimental, não passa por aí. Mas a parte de pensar sobre o que é dito, de certo modo, analisar, ou, enfim, justapor-me, ou seja, ver qual é a minha posição relativamente ao que é dito nas músicas do Zé Mário, já é uma coisa que já lá foi. Agora, basicamente, é mesmo um exercício de entrega e isso é interessante. Está-me a saber bem. Acho que espero estar a transmitir alguma coisa boa. E, pelo menos este último concerto que demos aqui no SMUP, na parede, foi bonito. Foi muita gente mesmo. Houve ali um sentimento de júbilo, porque de facto as canções do José Mário Branco, elas conseguem juntar as pessoas agora com uma espécie de força renovada. Muito do que está ali escrito, muito daquela indignação e daquele lirismo, às vezes um bocadinho amargo, naquela doçura, quase um ponto de desespero, não é? Acho que as pessoas estão a sentir isso com muita força agora. E, portanto, há aqui toda uma convergência de fatores que faz com que esteja aqui a acontecer alguma coisa que eu acho que é bela.
Uma dessas canções é precisamente do álbum Resistir é Vencer, que foi gravado há 20 anos, e eu fui verificar a letra da canção Do Que Um Homem É Capaz. Peço desculpa pela citação grande, mas só para os nossos ouvintes terem noção. Esta canção tem os versos: à custa das nossas utopias, usurpam regalias para consumir sozinhos, com políticas concretas, impõem essas metas que nos entram casa adentro, com uma trilateral com a treta liberal e as virtudes do centro. Podes continuar. Não. No lugar da consciência, a lei da concorrência. Isto é mais atual do que nunca.
Sim, há coisas que não mudou muito, não é? Quer dizer, nós vivemos um... Pelo menos o meu tempo de vida foi, eu tenho sido, pronto, mas foi uns anos, durante um período, um tempo muito particular, não é? Saiu-se de uma situação pronto, obscura e medieval, no sentido da completa pouca expressão das pessoas, do geral da população nas suas próprias vidas, não é? Fez-se um esforço de mudança e de assumir responsabilidades, uma espécie de salto para a maioridade, não é? E claro que teve complicações, teve muitas vozes divergentes, muitas pessoas tinham uma ideia diferente de utopia, e pronto, teve de admitir que nem as soluções que venceram, nem as utopias que ficaram por cumprir. Não creio que houvesse perfeição ou haja nenhuma delas. Porque tudo depende da natureza humana, que é, como todos nós sabemos, até não é de cálculo difícil quando toca atender para a desarrumação e para o desencontro e essencialmente para o desencanto. Coisas são difíceis de funcionar, não é à toa que também é isso que as faz ser um desafio, mas não é à toa que se fale com, de boca cheia e com sentido, que a democracia é uma coisa que se tem que trabalhar todos os dias, não? E muitas vezes é de dentro para fora também. acho que há neste momento, temos um tempo onde as próprias, a própria tecnologia que nos vai suportando os dias e a forma como as pessoas vivem muito fechadas no seu, enfim, fechadas no seu visor particular, uma espécie de ligação insípida a supostamente a milhares de outras pessoas e à informação toda que há. Eu acho que isso é uma espécie de é quase o mesmo um espelho, quase. Acho que isso tem tornado as pessoas, me parece, bastante mais fechadas. Porque é um jogo um bocado viciado, não é? Procura-se. Há um certo domínio infantil sobre a forma como nós vivemos, não é? Nas redes sociais. Especialmente porque, essencialmente, falamos para pessoas que estão mais ou menos a concordar connosco. Há uma ideia bizarra do mundo que é aquele pequena comunidade. Pequena ou grande comunidade também depende das pessoas, não é? E da sua vida pública. Mas há aqui um certo fechamento, acho eu, há aqui um jogo meio viciado, e a própria indústria que gera estas tecnologias e estes modos tem noção disso e pronto, e mais uma vez, muito subtilmente, avançamos por dentro de outros territórios onde as ferramentas de controle, agora mais subtis, vão começando a impor-se e a de certo modo a mudar um bocado as nossas vidas sem que nós percebamos assim muito claramente, né? Há uma ideia, pronto, que é um privilégio poder contar com toda esta tecnologia, e é, mas o certo é que sem algum cuidado, sem alguma vigilância da nossa parte sobre estes fenómenos, é muito fácil, sei lá, cairmos outra vez, né? Eu quero ser aqui paranoico, não é? Mas convém ser um bocado paranoico também, não muito, faz mal à saúde, não é? Vimos aqui noutra world domination, né? Hoje as nossas informações são a matéria mais válida para as grandes empresas que dominam estas tecnologias supostamente pessoais, e basicamente vivemos numa ilusão de liberdade, e tudo o que nós fazemos é vendido como quase vendido às empresas, né? E hoje é a grande matéria de troca, né? E vale muito dinheiro, para depois nos poderem julgar, uniformizar e depois devolver-nos aquilo que acham que nós queremos, e mais ou menos é essa. E nós contribuímos todos com aquilo que achamos que é a nossa liberdade pessoal para uma absoluta uniformização comercial, né? do mundo, e pronto. E já não falando depois como isso também é utilizado para como ferramenta de manipulação, né? Como vimos também, grande parte destas crescentes direitas radicais têm sido as primeiras a usar ferramentas muito precisas de análise de dados para fazer as pessoas tender para o seu lado mais irracional, para um lado que possa justificar investir em protagonistas políticos que aparentemente são a expressão clara da sua indignação ou da sua raiva, portanto, sem perceberem que são, basicamente, grande parte deles são seres humanos muito toscos e que têm bastantes interesses por trás, assegurá-los, porque funcionam como testas de ferro para esquemas que eu acho que são maldosos, não é? E que sustentam estas guerras todas, sustentam as indústrias do armamento, sustentam a prevalência do petróleo contra as outras energias. Há aqui um jogo que é por demais triste e óbvio. E tudo começa também a nós ajudarmos na nossa aparente liberdade, a começarmos a ser facilmente isco de desinformação. Não sei. Enfim, quando também falo, também estou muitas vezes ao telefone e a olhar, sabe-se lá o quê? A fazer scroll de novidades velhas. Enfim, também sou muitas vezes um cidadão adormecido. E pronto, mas pronto, mas vou tentando fazer um esforço para ver
mas
um bocado fora.
Estás consciente disso?
Estou a tentar, e às vezes não sei. Às vezes pergunto-me se isto também, este próprio discurso que eu tenho, se também foi uma coisa que eu já fui buscar em algum lado e que está aqui colada, ou se também faz parte do problema, não é? Porque um diagnóstico não é propriamente uma solução também. Adiante, já estou a falar demais.
Não, estás a falar muito bem. Pode-se então dizer que não ficaste surpreendido com os resultados das eleições?
Eu fico sempre surpreendido, porque sou ingênuo e infantil, estou sempre à espera. Eu lembro-me quando o Manuel João Vieira, nosso candidato à presidência, se apresentava, pronto, o seu programa, eu às vezes ficava, às vezes tinha assim uma esperança eterna, acho que ele vai ganhar as eleições para presidente. Acho que as pessoas, imagino que as pessoas podiam ter esse bom sentido de humor. Isso é que era uma forma bonita manifestar algum descrédito no próprio sistema político, ao dizer ao sistema político: não descredibilizem a nossa fé nas instituições, não sejam tão manhosos e mafiosos, corruptozinhos, sabes? São todos, praticamente, é pena. Não são todos, pronto, isto também, eu não quero dizer isto, e concordo quando o Presidente da República diz que é também, há uma espécie de exagero também. O fenómeno do exagero de generalizar que toda a gente é corrupta e manhosa. Deve haver possivelmente gente muito honesta, mas é muito difícil de ver no meio desta confusão toda. E depois os escândalos também são, às vezes não se sabe se são reais, se são mesmo coisas manipuladas, né? Vivemos um bocadinho pasmados e ansiosos a olhar para as coisas, porque nem sequer sabemos da fidedignidade da informação. É muito difícil ver por entre tanto fumo, não é?
Disse que falavas sobre vivermos nas nossas bolhas ou falarmos apenas para pessoas que concordam connosco. Às vezes sinto isso e por isso é que te perguntei se tinhas ficado surpreendido. Eu reparei que muitas pessoas à minha volta ficaram espantadíssimas. Eu, como tenho o péssimo hábito, bem pior do que fumar, eu acho, de ler comentários em notícias online, e ao mesmo tempo ando de transportes públicos porque não tenho carta, não, confesso que não fiquei muito, muito espantada, mas lá está, se falarmos apenas com pessoas que concordam connosco, e nós se calhar na nossa vida pessoal fazemos isso, né? São os nossos amigos, mais ou menos valores comuns, acabamos por depois ser apanhados de surpresa, não é?
Sim, quer dizer, eu não sei se fiquei. Eu fiquei surpreendido com a expressão de ter sido tão imensa, não é? Por ter sido uma. Foi o partido que venceu as eleições entre a situação que tinha antes e as suas mais sonhadoras expectativas de crescimento. É uma força que está aí, é incontornável agora. E confesso que creio que o que vai acontecer é óbvio, não é? Porque acho que os lobos agora vão se vestir de cordeiros, porque o interesse deles é chegar ao poder, e o interesse das pessoas que estão por trás desta gente também é afincar-se em posições de poder. Nós temos visto isso por toda a Europa, e não me admiro muito que os patrocinadores sejam os mesmos, mesmo os patrocinadores do Brasil, mesmo o Brasil e os seus patrocinadores a apoiarem as causas aqui em Portugal. Mesmo muita gente aqui na Europa, pronto, com interesses obscuros, que ajudaram também à situação na Hungria, e agora na Holanda e em Itália. Quer dizer, estas coisas não apareceram só porque as pessoas estão chateadas e querem voltar ao nazismo, ou acham que os problemas mais importantes da sua condição social e económica se resolvem com políticos que, basicamente, o que fazem é criar clivagens morais com assuntos sobre homossexualidade ou aborto, quando na verdade eles estão à procura de dividir as pessoas, não é? Em questões fraturantes, que são questões éticas importantes e morais, mas não são programas políticos, não resolvem os problemas das pessoas. Eles estão mais uma vez a procurar chegar ao poder puxando por essas fraturas, não é? Dividindo para reinar e pronto. Isso é um bocado assustador, mas é uma forma de sucesso, não é? Quer dizer, uma forma de sucesso é um vírus que ganha ao corpo hospedeiro. O vírus não faz mais do que crescer e multiplicar-se. É a sua inteligência, é a sua estupidez, é aquilo que ele faz, é o processo dele. Fazemos todos, né? De certo modo. Só que pronto, não se pode dar o benefício da consciência a um vírus, e às pessoas, em princípio, pode-se dar.
Concordas com a teoria de que a partir do momento em que, se isso acontecer, o vírus for o corpo hospedeiro, ou seja, se o vírus, entre aspas, chegar ao poder, perca um pouco o seu papel de vírus?
A questão é essa, pronto, voltando um bocado a essa história. Eu acho que quando o interesse é meramente chegar ao poder, eu acho que as pessoas fazem o que for preciso. Vestem-se de princesa, vestem-se de carneiro, vestem-se do que for preciso. Eu vejo já, pronto, aqui no nosso burgo, vejo já pequenas nuances, vejo de partidos que passaram tempo a vociferar. Pela primeira vez ouvi, há um mês atrás, a palavra democracia da boca de alguém que nunca achou que isso fosse bom, ou pelo menos é aquilo que anda a vender. Portanto, vai haver aqui uma tentativa de benevolencização, vai haver aqui uma limpeza qualquer de imagem para credibilização. A direita supostamente moderada já está a achar que tem que se integrar, porque é a vontade expressa do povo. E aqui é que a coisa fica complicada, não é? 10 milhões de pessoas podem estar erradas. Agora não sei como é que se prova isto, mas muitas vezes são as pessoas que criam o mal-estar em que se vão afundar. Se elas fizessem isso sozinhas, se nós fizéssemos assim, estas pessoas querem ser governadas, imaginemos, esta determinada faixa de território quer ser governada por estes valores. Ok, pronto, fazemos tudo bem. Ficam ali, na boa. Sujeitem-se àquilo que mandaram vir, não é? Bastante anchovas, fora do prazo, força. Mas pronto, mas é isso. Isso é o jogo da democracia também. E é um jogo, pronto, que pode resvalar por outras formas, mas pronto. Para já estamos em democracia e é isso que vamos comemorar e tentar identificar formas de a renovar que sejam válidas para as pessoas, que ajudem realmente as pessoas. É porque muitas vezes muitos dos problemas que acontecem a nível nacional são muito condicionados por grandes forças internacionais, não é? Grandes movimentos daquelas tais pequenas percentagens de pessoas que de facto privatizaram grande parte dos meios e recursos do mundo, não é? E é muito difícil às vezes os países terem aquela independência que seria, pronto, mais ou menos razoável, ou recursos sequer para dependerem só de si próprios, não é? Há muita influência exterior e há muito também, e acho que há uma reação grande das pessoas, e quem falava nisso, um historiador israelita que eu admiro bastante, o Yuval Harari, e o Yuval Noah Harari, ele falava de facto que uma das reações aos problemas que vivemos e à complexidade da globalização, seja em termos financeiros, seja nas dificuldades que temos em gerir aquilo que são as nossas necessidades diárias, com a pressão a breve trecho das possibilidades de esgotar recursos do planeta, temos de fechar fábricas pelo menos, vamos mandar as pessoas para os empregos. Vivemos com tensões tão difíceis de suportar num computador quântico, quanto mais numa pobre cabeça humana, não é? E isso está a provocar um certo pânico, e esse pânico depois é dirigido para as que há mais próximo. Como não temos eleições globais, temos eleições nacionais. Esse pânico, esse medo, essa incerteza, não é? Depois, claro que ela é capitalizada por desinteresse, porque nada parece funcionar, mas muitas vezes são os próprios recursos e decisões nacionais que são difíceis de se adaptar a condicionamentos exteriores. Não estou a desresponsabilizar as pessoas, não é? Nós vivemos um período de, supostamente, onde houve uma entrega de confiança geral a um partido socialista que muito sinceramente foi um partido liberal, de liberalismo económico bastante desenfreado. Quer dizer, quando as pessoas estavam a sofrer com problemas que nasceram numa situação de guerra e a energia teve que subir. A energia teve que subir porquê? Porquê é que a energia teve que subir? Porque como é que se pode explicar que sobrem os lucros das empresas que são intermediárias de energia ou produtoras? Isso é mais uma vez as pessoas ficam revoltadas por estarem debaixo deste jogo onde há especulação de um alto nível e depois, claro que se responsabilizam os mais próximos, claro que se responsabilizam os governos, supostamente deviam ter outro tipo de valores, realmente proteger as pessoas, não é? Desses grandes movimentos.
Eu lembro-me da.
E é difícil, eu estou a falar, mas eu sei lá, eu também não. Eu posso me queixar daquilo que vejo. Não imagino, eu nunca. Bem, era um bom exercício para toda a gente. Eu não imagino o que é estar à frente de um país com todas as suas contradições e insatisfações e dificuldades e contas por pagar, e perspectivas estranhas de futuro, especialmente neste mundo muito globalizado, né? Onde tudo nos afeta, de certo modo, especialmente estas coisas más e estas guerras. Né? Deve ser muito complicado. Eu tenho dificuldade em tirar pedras, não é? Não consigo tirar pedras, mas a pessoa é forçada a agir. E pronto, eu confesso que muitas vezes que eu fiquei imobilizado, em vez de tentar encontrar bodes expiatórios, o que me acontece às vezes é ficar parado no meio do mundo, angustiado e com vontade de chorar por causa disto tudo. Que é o que eu tenho agora, sinceramente. Mas pronto.
Lembro-me de falar
para a frente de Portugal.
Lembro-me de teres falado uma
já
das.
Já está a ficar a pensar, desculpa.
Uma das últimas vezes que
essas coisas só.
Que falamos, dizias. Falavas sobre os partidos, já foi há uns bons anos, a situação era um bocadinho mais desanuviada, mas falavas, lembro-me sempre, não sei porquê, dessa ideia dos partidos do centrão, digamos, em Portugal, que tu dizias que no fundo o que os distinguia que era uma menor censura social, mais à esquerda, enfim.
Há bastantes distinções, mas sim, mas eu creio que muitas vezes a distinção é quase. Ora bem, deixa-me começar isto. Eu achava que havia uma distinção há uma distinção de funcionamento, de relacionamento interpessoal, que eu achava que a esquerda funcionava com mais espírito de camaradagem. Mas pronto, mas na verdade os partidos são todos. São clubes fechados que gerem bastante os seus interesses e pronto. E o nosso ping-pong tem sido agora geres tu, agora geres tu. As pessoas. Há um grupo que vai tomando conta do país e nós vamos descansando de um com o outro. E na verdade o que se vê em Portugal é as políticas de descontinuidade. Parte-se do princípio que o partido que vem a seguir vai dizer que tudo o que o outro fez está errado. Para provar a sua utilidade. E é um jogo que é cansativo, que já ouvimos acontecer muitas vezes. E a falta de respeito pelas pessoas prova-se nessa constante política de descontinuidade. Quando na verdade não estamos a falar em opositores que esta vez, não sei se quais são as grandes linhas de discórdia entre dois partidos tendencialmente liberais. E só uns acham que a obrigação é tentar ajudar as pessoas de uma forma mais assistencialista, como tem sido aquilo que o PS tem feito, mal ou bem, e os outros acham que pronto, que é a iniciativa privada que vai criar postos de trabalho e que depois a partir daí os patrões são gente de bem, famosa gente de bem, que vai criar emprego e cada um por si a lutar com dignidade e não há pão para malucos e não há cá dinheiro para quem não faz nada e a cultura são todos uns palermas, quer dizer, o problema é esse, né? E para mim o que mais me tocou foram estes anos todos de socialismo e não se mexeu no 1% da cultura, sabendo-se claramente o quanto a cultura gera também riqueza. Isso é que eu acho estranho. Qual é que é o problema com a cultura? Porque é um ninho de vespas, é umas pessoas que criam. Não se deve fomentar, deve-se manter pobre para se controlar, sabes? E porque é isso que acontece, na verdade. Nossa própria. Quer dizer, o país que nós sustentamos, enquanto também contribuintes, não é? E produtores de riqueza, material e espiritual, seja lá o que isso queira dizer também, não devolve confiança nem fidignidade. Há ainda um sentimento que cultura é uma coisa muito pouco importante. Quando na verdade, quer dizer, todas as ideias que vão saindo e ajudam a resolver coisas práticas. As pessoas hoje estão sentadas nos seus carros a falar uma língua e dizer umas patacoadas que acham que são suas, com os telefones na mão, com umas coisas. E tudo isso teve que ser criado por pessoas que se enfiaram sozinhas a inventá-las. Foi nada, não sei nada da cabeça delas. Nada. um poema, nem uma ideia para perceber o universo, nem uma ideia para levar os dias de outra maneira, nem uma ideia para perceber o que é a consciência, nem uma ideia para perceber o que é que nós somos. Há uma supressão dessa, da importância dessas coisas, porque são tidas como, sei lá,
supérfluas.
É, supérfluas, frágeis, coisas de malucos. Quando eu acho que os malucos são aqueles que acham que isto fica tudo bem se pá, há sentar tijolo não é vida para ninguém. Não é só isso, não vivemos só disso. E quando vivemos só disso, quer dizer, mais vale não fazer nada. Mais vale assentar tijolo em mausoléus mesmo. Mais vale fazer um grande buraco e enfiarmos lá todos dentro. A vida já tem dificuldades suficientes. Se não tiver um espaço de reinvenção, um espaço de alívio, um espaço de procura e de entretenimento também. Tudo junto. Se não haver um espaço de procurar o que é realmente a liberdade, o que é que ela pode ser. Eu não estou a falar de liberdade de andar pela rua nu e estamos entregues aos bichos e é a loucura e são os anos 70 a voltar e as pessoas estão todas aí pelas ruas, voltaram para as árvores. Eu sei lá, se calhar até era melhor, não sei, mas mesmo assim, com estes anos todos de um centro mais aberto à cultura, ao diálogo, essas coisas todas, não. Quer dizer, não sinto que tenha acontecido nada. Sinto, tivemos pessoas à frente da pasta da cultura que são inomeáveis, quer dizer, não têm, são irrazoáveis, sabe? São personagens de BD, de fanzine, não fazem muito sentido. E pronto, é curioso, não mudou nada.
Curioso o que estavas a dizer, parecia. Tenho andado a ler um livro de um cronista brasileiro chamado Rubem Braga e ontem escolhi um trecho de uma crónica dele para pôr numa newsletter em que basicamente ele faz uma descrição, aquilo é arrepiante, das pessoas que foram nos transportes ao fim do dia ou ao início do dia para os seus trabalhos e de como só vivem, como lhes falta, lá está, algo mais do que o pão, como ele diz, os ossos que estão ali a roer. Enfim, eu depois mostro-te no final, é muito eloquente e é muito comovente. E eu depois fui ver em que ano que aquilo, enfim, aquilo parece a descrição da linha de Sintra ou de outra linha suburbana em Portugal ou no mundo hoje em dia. E eu fui ver a data que foi escrito, Rio de Janeiro, 1944. Portanto, 80 anos. É um bocado arrepiante ver que pouco mudou, não é, no fundo. E que continua a faltar, lá está, essa ele chama alma ou substância ou qualquer coisa além do sustento básico, não é?
Sim, pronto, quer dizer, o problema é, ou seja, toda a gente nasce um bocado mais ou menos do zero, não é? Então todas as gerações têm que ser um começo novo, uma reinvenção quase do que é a humanidade, não é? E portanto, muitas vezes pode-se voltar atrás e à frente, não é? Mas vivemos todos com outras ânsias que não nos permitem contemplar o passarinho, que se bem que a arte e cultura não é meramente contemplar o passarinho, ultimamente é contemplar o passarão mesmo, é buscar força ou ideias ou saídas ou formas de liberdade para situações más ou para ameaças de velhas formas, não é? de viver, que são muito tristes. Vamos acumular 50 anos de democracia. Mas, por outro lado, vamos lá ver o que é que acontece aqui. As pessoas estão vivas, há muita gente que pensa com muito mais clareza que eu. Pode ser que tenham capacidade para chegar à frente e ajudarem as coisas a mudar. Dizem coisas mais claras às pessoas. E, essencialmente, ver qualquer coisa aqui de mais criativa, não sei de onde é que poderá vir, mas é efetivamente a resolver problemas, sabes?
Há pouco falavas da importância de dar a conhecer.
E estou a ser muito abstrato, o problema é que também a importância que eu sinto é não consigo ser mais claro do que isto, não é? Perdão.
Se fosse fácil, nós estávamos aqui, não é? Há pouco falavas da importância de dar a mostrar a música e a poesia de José Mário Branco às gerações mais novas. Isso é importante, sobretudo nesta altura em que, lá está, também os mais novos se sentem atraídos por este discurso mais radical.
Bom, eu não sei, eu acho que é tal coisa, eu acho que como tu falavas do Rubem Braga, não é? Há coisas que são. Há pessoas que se ancoraram, pronto, por isso que chamamos às vezes clássicos. Ancoraram-se não numa circunstância mera de um período da vida, mas o que eles dizem é. Está mais próximo de ser de padrão para a natureza humana e dos fenómenos que estão à nossa volta, a forma como reagimos às coisas, a forma como damos um passo à frente, dois atrás, a forma como os fenómenos da vida em sociedade e da vida interior das pessoas também se vão repetindo, não é? Portanto, por isto para dizer que um clássico é sempre um clássico, não é? E enquanto a natureza humana justificar, convém que ele seja presente para se poder olhar para ele e para ver, pronto, mas o que é que vale esta reflexão, o que é que. Que sugestão de beleza é esta? Que cuidados temos que ter? O que é que determinadas músicas sugerem? Não é? O que é que nos. Para onde nos transportam? E o que é que nos fazem pensar, essencialmente? O que é que nos ajudam a resolver? O que é que nos ajudam a situar-nos e a perceber onde é que poderá haver um problema? Porque. Além de se não houvesse problemas que cheguem de práticos, não é? A mágoa de existir é uma coisa real. E muitas vezes é quando ela não é tomada como uma coisa séria, não é? Como uma coisa que é preciso, como uma coisa que pode interferir verdadeiramente no na vida das pessoas no geral. E quando as pessoas acham que estão só, enfim, fazer uma escolha racional ou irracional, emocional, há muita coisa aí por trás, muita coisa da própria condição humana. E como diz um querido amigo meu, Nuno Ferreira, quando às vezes eu ponho com estas conversas para cima dele, pá, GP, pá, a natureza humana, isto não é pera doce, pá. Não é pera doce. E não é. E pronto, e pá, e vamos terminar isto. Haja alegria terminar esta conversa. Estou-me a deixar levar. E não estou a ter aquilo que chama o gozo de estar a ouvir a minha própria voz. Pelo contrário, não estou a ter gozo nenhum.
Então vamos mudar um pouco.
Caros caríssimos e caríssimas ouvintes.
Vamos então mudar um pouco as coordenadas. Li uma entrevista desta agência Lusa, agora a propósito deste disco, em que recordavas a primeira vez que tinhas ouvido o José Mário Branco, terias uns 12 anos, ouviste Inquietação no rádio da casa da tua avó, e aquilo de certa forma ficou-te. Portanto, já eras ali uma criança sensível e atenta à música, à palavra.
Sim, era um puto inquieto. Eu acho que houve duas músicas que me tocaram muito nessa altura. E Inquietação foi uma delas, mas que de facto se meteram na minha vida de uma maneira curiosa. Nós não sabemos às vezes esses fenómenos, mas há coisas que nos acontecem em alturas precisas que deixam. Sei, estamos com a moleirinha mais aberta, não é? Há alturas em que há coisas que são chave, não é? E eu acho que foi por volta dessa altura que comecei a, de facto, a tomar mais atenção àquilo que as pessoas diziam e cantavam. E comecei também a ler mais e ficar com mais curiosidade sobre o que é isto, o que é que há a dizer sobre isto. E eu vou outra música também, agora eu sei que é fora do assunto, mas houve uma música chamada As Mulheres de Atenas, de Chico Buarque, também, nessa altura também passava muito no rádio. E se bem que eu acho que já é mais antiga, sem dúvida. E foram dois temas que me deixaram assim a. Me tocaram de facto bastante. Portanto, depois, pronto, agora estou aqui à volta do trabalho de Mário Branco, como há muito tempo também, que fiz a versão de Inquietação, porque de facto era uma música que eu tinha há muito tempo. Tinha vontade de a cantar, de sê-la, por assim dizer. Depois aconteceu o mesmo com o Chico também. É como. É de certo modo, não sei se. Ou devido ao respeito pelas nossas famílias, não é? Se calhar isso é uma coisa que acontece mais nos homens, e sei lá o que hoje quer dizer homens, não sei o que isso significa, mas só significa o que quiserem. Mas há assim uma espécie de procura de identificação paternal. Muita gente vai fazendo mais com os seus autores, com a arte, com as pessoas cujas palavras e cujos gestos nos fazem. Sentir uma espécie de conteúdo que parece que é aquele conteúdo que é passado como lição de pais para filhos. E eu creio que tive sempre essa tendência de me... Eu antigamente achava que... Eu gosto de... Para guiar esta gente, dizer as palavras dele como se fossem minhas. Não, eu acho que há... Agora começo a perceber que sempre foi mais uma procura de figura paternal, curioso. Não é? Não sei se isto também é um clichê, é uma coisa aparentemente ridícula, mas pouco me importa. O facto é que aconteceu-me isso com o Chico Buarque e também consigo sentir esse apelo da voz do outro, do grande outro, não é? Da voz mais límpida e clara, qual eu ouço com mais atenção e respeito. E qualquer coisa aí de figura paternal, curiosa. Agora, pronto, evidente, vozes do além e do não além podiam dizer, pá, vai chamar pai ou outro, não é? Mas pronto, o que eu falo é mesmo de um fenómeno de identificação, não como uma espécie de tentativa de usurpação da voz do outro na minha, mas pelo contrário, uma vontade de cantar aquilo que o outro me ensinou e que eu gosto também de tomar como meu, sabendo bem as distâncias entre as duas coisas.
Por falar em Brasil, tens memórias mais ou menos vívidas do... Penso que foram 2 anos que viveste lá em criança, no Rio de Janeiro.
Eu pensava que tinha memórias, mas eu acho... Tenho muito poucas memórias disso. Tinha... Minha mãe contava muita coisa e pronto. E quem sabe destas coisas, de procurar... procurar nos nossos pensamentos aquilo que pode ser... Ou pode... ser ou não real, no sentido de ter uma correspondência mais direta com o que efetivamente aconteceu, não é? Ou seja, uma lembrança real e uma lembrança não real. Eu acho que tive muitas lembranças irreais, feitas a posteriori.
Fabricadas, não é?
E acho que as lembranças que mais fortes que eu tenho são os cheiros, não é? Havia muito calor em 75, muito calor mesmo. E havia um cheiro a arcas congeladoras mal fechadas. Um cheiro a carne quase no limite da podridão. E calor, calor, calor. Eu lembro que praticamente não comia quando o tempo que vivi lá. E eu acho que isso, pelo que eu tive também a ver, a má nutrição é péssima para a memória, não é? A memória como fica a ser uma coisa um bocado secundarizada, porque quando uma pessoa simplesmente não come, acho que as funções corporais começam a ter outras espécies de prioridades que não seja estar a observar as coisas. Eu não guardo muitas memórias de... talvez guardo uma. Quer dizer, guardo as que a minha mãe me contou, não é? E que são interessantes. A memória fantástica do Vinícius de Moraes ter sido minha ama seca quando as minhas tias iam para a praia. Justamente ficava lá na casa da minha tia a tomar o seu whisky. Ele tinha lá uma garrafinha do whisky que ele gostava, do Dimple. E pronto. Mas eu não me lembro disso. Pronto. Lembro-me, faço uma imagem construída através das coisas que me contaram. O que também, pronto, é pode ser uma memória, mas, quer dizer, de certeza que se eu visse a fotografia real desse acontecimento, uma imagem que pudesse ser aquele preciso móvel, aquela precisa cortina, aquele preciso copo, a mão, não corresponderia claramente. Como aquela história de estás a ler um livro e vais ler o livro e vais forçosamente, estamos a falar de um livro, um romance, vais forçosamente construir na tua cabeça a decoração, o ambiente, o clima, os surroundings todos, vais construir o cenário do que está a ser sugerido. Depois, quando o filme passa para cinema, não é? O que aparece ali
é uma traição,
em geral,
àquilo
que tu
imaginaste.
Mas cada um inventa um bocado, faz a sua construção interior, não é? Seria de estranhar se de facto aquilo aparecesse claramente como tu imaginaste, não é?
Mas não comias porque estavas doente? Agora fiquei preocupada.
Não sei, não faço ideia também. São coisas que eu já nem sei porque haveria de... Não sei, são questões pessoais também. Eu não queria especular sobre elas. Não claro. Devíamos falar sobre isso aqui. Mas pronto, seria uma longa conversa meio com lives de psicanálise feita à pressa.
Na mesma entrevista, penso eu, à Lusa, dizias que, penso que mais ou menos a brincar, que se o José Mário Branco ainda cá estivesse para ouvir o disco, talvez não o tivesses feito. Mas tu chegaste a conhecê-lo, inclusive penso que andaram na universidade mais tarde ao mesmo tempo, e disses que era uma pessoa de uma grande gentileza.
Sim, não? Sem dúvida. É natural que... Eu durante muito, muito tempo, especialmente da minha adolescência, pronto, eu acho que mais perto do mais perto do 25 de Abril e mais perto da origem de muita desta música, que agora nós felizmente respeitamos como um património muito válido da nossa vida coletiva. Na minha adolescência, nos anos 80, quer dizer, chegou uma altura que eu achava que isso tudo era mais velho do que o carvão. Porque... pronto, e nada disso me dizia muito. E de certo modo também, para nós às vezes, para criar a nossa, sei lá, a nossa personalidade desesperada, né? Aquela coisa da adolescência, né? Tentámos inventarmos, deixar de sermos uma espécie de personagem secundária na casa dos pais, assim, uma espécie de reflexo, manta de retalhos daquela gente toda, e começámos pronto, procura-se muitas vezes. Ou seja, há muita coisa que é feita à pressa e com urgência, não é? De identificação e pronto. E há muito preconceito que se cria aí. Eu creio que nessa altura, na minha adolescência, até à idade jovem e adulta, eu achava que toda essa gente era. Não estavam mortos, já. Para lá caminhava. Não sei se foi bem com isto. Mas era uma música que eu tinha muito à parte e muitas vezes eu imaginaria. Imagina se alguma vez conhecesse, por exemplo, José Mário Branco, isto nos meus 20 e poucos anos, que seria alguém assim com bigode de outros tempos, com carregada, com alguém muito, de certo modo, até pesado, demasiado sério, pronto, com uma gravidade. E muita da música dele traz essa gravidade, né? Mas também traz muitas outras coisas. Como disse, as minhas imagens mais antigas eram um bocadinho preconceituosas, porque, enfim, porque era limitado, né? Era, assim, bastante mais limitado, creio, do que sou agora, tenho a certeza absoluta. E portanto, criei uma série de preconceitos que também ajudavam, porque no fundo eram coisas para as pessoas se definirem em tenridade. E depois, claro que fiquei espantado quando conheci o senhor, que era uma pessoa muito simpática, muito gentil e easygoing. E não tive, não me privei com ele assim muito. Nós encontrámos de vez em quando, fizemos um concerto em Coimbra uma vez. Eu tenho um problema com a memória, eu não me lembro muito bem das coisas, portanto, prefiro não fazer falsos testemunhos, mas fomos fazer um concerto em Coimbra, onde eu era supostamente parte de uma nova geração de cantautores. E o José Mário de outra, e a nós juntou também os nossos congêneres da Galiza, um senhor, e bem, não me lembro do nome, que é a pena, porque eles eram tipos fantásticos. Um senhor que já é de uma geração mais antiga, né? E outro, e um rapaz também, mais ou menos da minha geração, pronto, que tocava uma guitarra elétrica com um vestido florido de mulher, gritava muito, e que era engraçado. Éramos ali quatro figuraças, engraçado. Mas pronto, dos momentos em que eu tenho mais, os momentos que eu tenho, guardo com mais simpatia, eram às vezes, pronto, nós estávamos mesmo na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, e pronto, de vez em quando encontrávamos a Mário fumar, creio que uma cigarrilha, coisa assim, tranquilo. Às vezes batia ao sol ali na parte de trás de um dos bares da faculdade. E era um sítio muito suave. É uma certa calma nas universidades, nas universidades de letras. Vamos filosofar e pensar nas premissas que subjazem às premissas das premissas. Pôr em causa estas coisas. Haja paz para conseguir pôr em causa estas coisas todas e pensar na linguagem e andar ali em busca de alguma coisa mais essencial na natureza humana, ou em busca de descobrir que isso, essência, é uma coisa que não faz sentido. Bom, adiante. Mas havia ali uma paz, e eu acho que, pronto, uma coisa que eu acho que devo ter partilhado das manhãs que às vezes encontrava era mesmo esse sentimento. E foi um prazer senti-lo com tal pessoa. Agora, pronto, a verdade é que a ligação que eu tenho às canções do José Mário Branco, naturalmente, são outra coisa, não? Eu não teria que ter uma ligação forçosamente pessoal com ela, com a pessoa, com o José Mário Branco, para sentir o que sinto com estas músicas. E pronto, isso é importante distinguir, não é? Acima de tudo, em qualquer uma das situações da minha relação com ele, da minha relação com a música, o que houve sempre foi respeito e simpatia.
Fazendo assim uma pequena vista panorâmica do teu percurso até agora, temos os Pop Del Arte, que tu dizes que continuas a achar que era uma das bandas mais originais que tivemos.
Sim, não foi por minha culpa. Eu gostava muito das minhas bandas favoritas, de facto, no meio de todas as bandas que eu via, não só portuguesas.
Pois, os Belchés Hotel, que criaste com amigos em Coimbra e que ainda dizem muito a muita gente, creio eu. Quinteto Tati, que lançou apenas um disco, do qual eu gosto muito. O 1970, a tua estreia a solo, digamos assim. O Projeto Bloom. E agora estamos aqui com este disco. Não gostas de te demorar muito em cada lugar musical, digamos assim? Gostas de avançar, de procurar algo de novo?
Eu já sei que isso, nos termos em que o colocas, até parece uma coisa boa, dinâmica e diversa.
Inquieta.
Mas eu parto para as coisas eu luto muito para construir entusiasmo. Nunca fui, sou demasiado mental muitas vezes. Então tenho que fazer um trabalho gigante de apontar o meu coração para o sítio certo e tentar enfim, fazer convergir as minhas forças e minha criatividade, e seja o que for, entusiasmo. E que muito facilmente chego ao fim de qualquer coisa que faça, como tem acontecido sempre, e fico sempre sinceramente decepcionado com o que faço. E não acho que seja. Pronto, e se calhar já devia ter pensado antes, agora não sei se ainda vou a tempo, se calhar devia ter outra profissão, eventualmente, não sei. Porque pode ser uma coisa que não acontece exatamente.
Tens um mestrado, não é?
Hã?
Cursos tens, sim, tens um mestrado.
Sim,
também.
Mas não passa por aí, passa por. O que também me faz gostar. Quer dizer, a nossa vida, em última análise, é o vice-versa também. É um bocado um espelho, um reflexo, às vezes invertido, do que nós somos, não é? Eu claramente revejo-me nessa instabilidade, claro, e nessa necessidade de novos começos. Eu me sinto um tipo sempre meio escangalhado, insisto nas coisas, tenho um entusiasmo. Eu tenho mais entusiasmo durante o tempo em que estou
a planear
e a criar as coisas. Depois, pronto, quando elas estão feitas, é só isto. E em geral também não sou dos tipos mais populares aqui da nossa praça. Por um lado, ainda bem, porque também não saberia lidar. Lidaria ainda pior com isso, dá-me ideia. Acharia que aí tinha mesmo feito qualquer coisa errada.
E como é que foi voltar a tocar com os Belchés Hotel? Tocaram este ano e penso que em 2022
foi bom, porque houve tempo suficiente para houve tempo suficiente, uma pausa suficiente para aquilo se transformar em qualquer coisa mais histórica do que histérica para mim, ou seja, já ultrapassadas as nossas questões interpessoais, tudo ultrapassado. O que sobrou foi um grupo de amigos que se respeitam, os que sobreviveram, né? E um punhado, e uns bons punhados de canções que também me dão um gozo danado cantar. E eu sou capaz até de achar aquelas canções mais estranhas e mais impessoais para mim do que agora, por mais que as tenha ajudado a criar, do que estar a cantar agora José Mário Branco, na verdade.
Sinto-me bastante afastado daquela persona.
Mais próximo daqui do que estou a cantar, do que estou a dizer, e bastante um pouco mais afastado daquela persona. Se bem que, pronto, nós agora, como acho que te contei, estamos a tentar fazer um disco novo de Belchés Hotel. Mas acima de tudo, porque não? Pronto, foi bom encontrarmos, ficámos com vontade de continuar nos palcos. Eu nunca gostei muito agora vamos tocar porque vamos aproveitar o público agora já com netos que eu gostava, que andava na faculdade. E claro, eu acho que há muita gente que se lembra que passou um bom bocado com a Belchés Hotel. Eu acho que entramos na vida de bastante gente. Mas eu preferia tentar utilizar isso como uma desculpa para fazer lá qualquer coisa de novo. Seja lá o que isso queira dizer, diga-se, é verdade. Porque nós sempre fomos uma banda velha, não? Já nascemos velhos. O Leonard Conex, eu acho que já nasci de fato e gravata. Às vezes enfio essa vestimenta.
Li uma entrevista, encontrei nas internets, que deste a duas alunas de uma universidade brasileira, onde dizias que a tua inspiração para escrever canções era ter o coração aberto e o olho vivo, que achei bonito. Tens continuado a escrever canções? Ainda segues este método?
É estranho ter dito isso. Parece um bocado presunçoso para aquele que me conhece. Porque...
Isto foi depois de dizeres que não tinhas nenhuma inspiração especial, etc. Portanto, não parecia nada presunçoso.
Talvez, sim, sim. Isso no fundo, acho que o que isso quer dizer é estar de olho nas minhas desgraças, porque elas têm sido a minha matéria de trabalho. Pegar nas coisas, pegar na atrapalhada que eu tenho feito com a minha vida e os desastres todos que eu tenho provocado à minha volta por ingenuidade, por, sei lá, por ansiedade, e tentar usar isso a meu favor, como canções e como lições que posso dar a mim próprio. E parecendo que não, acho que tenho aprendido alguma coisa. Eu sempre achei, há uns anos atrás, sabe, que nunca ia aprender nada, ia repetir constantemente os mesmos processos. Mas muitas vezes não somos nós que temos essa autoridade sobre nós, muitas vezes. O tempo às vezes traz-te surpresas bastante importantes. E só perceber isso já é um twist muito curioso nas vidas das pessoas.
Nessa mesma entrevista dizias que tinhas deixado de inspirar pela narrativa de Chico Buarque e pela, posso citar, ética etílica, hedonista e moralmente desafiante de Vinícius de Moraes. Faz quase parecer que é um anjo, entre aspas, num ombro e um diabinho no outro.
É curioso, o Chico Buarque, ele próprio dizia, ele foi companheiro, colega, amigo de Vinícius de Moraes, e que Vinícius era o último dos poetas morais, por assim dizer. Ou seja, que falava em canções como sugestões para o modo de viver, uma ética, exatamente. Mas que, caramba, tiro-lhe o chapéu. Teve uma vida muito, muito parecida com a sua poesia. E não é que a vida passa, a poesia fica um pouco mais. Não é que isso agora faça... Agora, próprio... acho que no aniversário da morte de Vinícius de Moraes, o Carlos Drummond de Andrade, aludindo a esta questão da relação muito forte entre a poesia e a vida do Vinícius de Moraes, dizia que pronto, agora as novas gerações caberam-lhes a julgar o que é que naquela poesia há de tão forte e fundamental, não é? já separada da vida, pronto. Mas sim, e muitas coisas na minha vida, a poesia de Vinícius de Moraes fazia-me... Era um desafio lidar com a liberdade, lidar com a capacidade de não arrastar situações que nos privem a liberdade, ter coragem de enfrentar os nossos desgostos, ter de cabeça erguida para saber distinguir o que é importante, o que é que... Dar prioridade à paixão e assumir isso, mesmo com os desastres todos que isso pode ir atrás, em geral, atrás. Tudo isso também foi um livrinho de cabeceira para a minha dor de cabeça. Enfim, mas sim, é alguém muito importante para mim, claro, claro.
Vamos agora falar do tema da semana. Os Depeche Mode deram um concerto na maior sala do país, a Meia Arena, em Lisboa. Foi o primeiro concerto da banda desde a morte do Andy Fletcher, um dos fundadores do grupo. O nosso colega Mário Rui Vieira esteve lá, disse que foi muito bonito, não exatamente com estas palavras, de forma bem mais completa e eloquente, e acabou por concluir que os Depeche Mode são um exemplo acabado do tipo de banda que, por muito que sofra, consegue sempre dar a volta por cima. No entanto, o último álbum, Memento Mori, que até foi bastante elogiado, acabou por ter um lugar um pouco secundário face àquela avalanche de êxitos que a banda deu destaque. Acaba por ser um pouco inevitável, não é? Quando se tem uma carreira.
Ah, claro, claro.
Toda a gente quer ouvir o Enjoy the Silence ou o Personal Jesus, não é?
Ou Vicious.
Exato.
Eu se lembro-me, estava no Coliseu há muitos anos, estava lá Bob Dylan sozinho E um tipo já estava meio embriagado. Mas acho que não estava, acho que era simplesmente parvo. Pôs-se a gritar: toca o bichos! E claro que toda a gente confundiu aquilo com uma outra expressão portuguesa. E muita risada, mas o próprio Lou Reed não achou piada nenhuma. Adiante. Agora um comentário parvo para sairmos um bocado desta nuvem.
Exato. Tu tens
de negritude.
Tens alguma toca aquela nos teus concertos? Alguma canção que as pessoas geralmente queiram ouvir? O bichos?
Quer dizer, não há nenhuma em particular. Eu curioso, eu sinto que as pessoas aparecem lá com muitas vezes com as suas idiosincrasias. Muitas vezes as canções que me pedem são canções que já nem me lembro que existiam ou que já nem sei tocar sequer. Mas que de algum modo aquela pessoa que está lá guardou. Não tenho assim aquele tema que me venham pedir. Aconteceu muitas vezes, há uns anos, sim, pronto, podiam-me tocar Inquietação, porque gostava da minha versão, por exemplo. E pronto, isso eu tocava. Mas não sei, acho que não tem grandes êxitos, quer dizer.
Lembro-me sempre.
Sinceramente, acho que não tem grandes êxitos.
Lembro-me sempre da mãe de uma amiga
Just
minha.
Just my job.
A mãe de uma amiga minha, que segundo a própria filha, a minha mãe não gosta de nada, dizia ela, a minha mãe não gosta de nada e gostava da Emotion and Style. Dos Belches Hotel, pronto.
Olha.
Uma pequena medalha que te deixo aqui.
Que bom.
Lembro-me sempre dela comentar isso, por acaso. Como nós gostávamos muito dessa canção, ela dizia: imagina, a minha mãe não gosta de nada e até ela gosta daquela canção. Pronto, tocaste ali um pequeno nervo.
Oh, pronto, ainda bem.
Esta floresta rodeada de gesta parece estar num altar.
Vamos agora falar do que andamos a fazer na redação. Aqui há dias eu entrevistei a Aldina Duarte e a Capicua, isto porque no longo inverno de 2021-2022 elas juntaram-se numa espécie de um curso de fado online, em que a Aldina explicava à Capicua as regras, as métricas, os truques dos fados tradicionais. A Capicua, pelo visto, é uma aluna muito aplicada e enviando canções que agora se reúnem num álbum que chega esta sexta-feira às lojas, chama-se Metade Metade, e pronto, como o título indica, nasce de um esforço conjunto. Nesta entrevista, que foi longa e muito interessante, penso que ressalta a ideia de que a poesia e a música, sobretudo hoje em dia, podem ser uma forma de resistência. E passo a citar a Capicua: fazer discos já é uma coisa romântica por si, escrever discos que nascem diretamente do poema é ainda mais subversivo, porque vivemos no tempo do mercado e o tempo do mercado é antagónico ao tempo da poesia. Eu achei esta ideia forte.
Sim, faz todo sentido, claro que sim. Claro que sim.
Continuar a
poesia
fazer.
É tudo o que o mercado não quer.
Abomina, não é?
É imprevisível.
Exato.
E o mercado precisa de previsíveis, meninos previsíveis, bem comportadinhos. Que se queixem na altura certa, quando lhes dá jeito, que sejam maus, quando dá jeito, que sejam bonzinhos, mas previsíveis.
E quantificáveis, não é?
Porque senão o humor do mercado, já sabemos, não é?
O mercado fica chateado.
Fica com mau humor.
E abre em queda, não é? Isso, que é aquela expressão. Queda,
chovem moedas. É o mercado a chorar.
É a carteira assim, virada para baixo, as moeditas a espalharem-se.
Carteiras a boiar. Ações de títulos do Tesouro a boiar, não?
Também
no Rio Gancho.
Também na passada semana passou pela nossa redação como um furacão, devo dizer, a fadista Sara Correia. Ela tinha dado 3 concertos no Coliseu de Lisboa, vai agora ao Coliseu do Porto, esta sexta-feira, e passou por aqui, pela nossa redação, animando a nossa jornada de trabalho com 4 canções que muito, devo dizer, emocionaram colegas de várias secções. E, além de 3 temas seus, cantou ainda uma versão para a Balada do Outono, de Zeca Afonso. Continuam, no fundo, lá está a ser referências. A Sara, neste caso, a Sara Correia, tem 30 anos. Estes grandes nomes, né? José Mário Branco, Zeca Afonso, Sérgio Godinho, que ainda está no ativo. Aliás,
felizmente,
toca hoje, graças a Deus.
E tocou ontem, Deus no Coliseu.
Ontem e hoje. Deus o conserve. Acabam por ser sempre referências, lá está, transversais, não é?
É diferente quando tu estás dentro do. Quando tu quando és profissional, quando trabalhas dentro da... quando vais procurar o teu contexto, o teu tesouro, né? Vais parar às coisas que estão aí, claro. Como o Zeca, por exemplo, ou o Sérgio Godinho, ou o José Mário Branco. E outros, enfim. O Fausto, há muita gente. Eu também, essas figuras são tão de proa que depois há uma espécie de menorização de toda a gente, mas há muitos músicos fantásticos aí à volta. Agora, uma coisa é isso, outra coisa é a prevalência do TikTok sobre qualquer um desses assuntos, né? E sim, de facto, acho que fiquei com essa na cabeça, faz muito sentido. De facto, a poesia é antagónica, de facto, ao mercado.
Ela no comunicado, uns textos, né? Vou chamar comunicado, uns textos que vêm com o disco, a Capicua dizia uma frase que me ficou imenso na cabeça, que era: numa altura, o disco chama-se Metade, Metade, né? Então ela dizia: numa altura em que mais de metade é mercado, fazer poesia é metade ingenuidade, metade guerrilha. Creio que é assim. Também parece uma forma bastante, quase matemática, de arrumar a coisa.
Sim, faz-me bastante sentido. A poesia sempre foi irritante para uma boa, grande parte da malta. Irritante porque consegue virar tudo a vez. E consegue inclusivamente a ridicularizar até coisas que os outros tomam como muito importantes. Consegue tirar o tapete, consegue mandar a presunção para um chão diferente.
Exato.
Consegue dar a força da humildade que em geral não é aquela que persiste aqui no meio desta jogatana toda. Claro que sim, que viva a poesia.
No dia dela, penso que hoje se celebra.
A paz, o pão, habitação, saúde, educação. Só há liberdade a sério quando houver liberdade de mudar e decidir. Quando pertencer ao povo, com o povo produzir. E quando pertencer ao povo, com o povo produzir.
Vamos agora falar dos concertos da próxima semana. Esta quinta-feira, Sérgio Godinho dá o segundo dos concertos no Coliseu de Lisboa, apresentando o espetáculo Liberdade 25. No sábado e domingo vai estar no Coliseu do Porto. Atenção, o concerto de domingo começa às 5h30 da tarde. Também esta quinta-feira, dia 21, no Festival Belém Soundcheck no CCB, em Lisboa, Camané canta José Mário Branco, uma premissa que talvez te seja familiar.
Sim, sem dúvida. E o Camané, bem, o Camané e o José Mário Branco, né, têm sido unha e carne nos últimos anos. Felizmente têm produzido coisas maravilhosas os dois. E sou, primeiro, muita admiração pelo Camané.
No Museu do Oriente, também em Lisboa, também esta quinta-feira, Rodrigo Leão Surma e João Vasco fazem uma homenagem a Ryuichi Sakamoto. Na sexta, dia 22, Sara Correia atua no Coliseu do Porto. No mesmo dia, mas em Lisboa, os Sétima Legião tocam no Capitólio. O concerto repete no sábado. No domingo, Patti Smith é a estrela do concerto do Soundwalk Collective no Teatro Circo de Braga. Começa mais cedo do que tinha sido anunciado. Começa às 20h30. Na terça, dia 26, Teresinha Landeiro apresenta o novo disco no Maria Matos, em Lisboa. Por estes dias, destaque ainda para o Festival Tremor, que acontece em São Miguel, nos Açores, até sábado, e também para o Sonar Lisboa, de sexta a domingo, no Parque Eduardo VII, em Lisboa. GP, tens mais datas para anunciar? Vais, dia 24 de abril, atuas no Sons de Abril, no Teatro Tivoli. Além dessa, queres anunciar mais algum concerto?
Bom,
onde é que tenho? Não aqui te preocupes.
Agending. Vamos tocar dia 13 de abril em Tavira, José Mário Branco. 24 vai ser em Lisboa, no Tivoli. 25 em Leiria. 27 em Viseu. Maio em Algés, Mialhada. Mas pronto, vamos estar também no Festival de Músicas do Mundo. Soube há pouco tempo, que é ótimo. Adoro o festival. É ótimo poder fazer parte dele. E pronto, e mais datas virão, se tudo correr bem.
Fiquei ainda a pensar, apesar de já estamos mesmo quase no final, no início da conversa dizias que cantar José Mário Branco dava um bocadinho mais de espessura ou densidade, não sei, usaste assim uma palavra. E eu lembrei-me que não te fiz uma pergunta, que era: qual é a relação que tu tens com a tua própria voz hoje em dia, com a forma como cantas? Sentes uma grande distância, uma grande diferença em relação, como estavas a dizer há bocado, às coisas que escrevias no tempo dos Belchés Hotel. Também sentes que mudaste muito enquanto intérprete?
Sim, acho que... Ou porque fiquei, ou porque a vista já não é a mesma, ou porque houve de facto alguma mudança. Sinto, já não sinto que tenha tantos tiques, não sinto que tenha transporte tantas, tanto a misturanca de vozes e referências que quando fui construindo a minha. Eu acho que canto mais ou menos como falo, com uma certa naturalidade, adaptável às emoções e, portanto, adaptável ao que há a dizer e a cantar. Acho que nesse aspecto acho que melhorei bastante, acho que canto bastante melhor agora. Tanto técnica como desgraçadamente. Portanto, sinceramente, portanto, técnica como enquanto expressão de sinceridade e sei lá, acuidade poética. Sim. Nem tudo é mau. Há muita coisa que melhorou, não é? Depois desta conversa toda. Quer dizer,
e este disco é um belo disco.
Há muita coisa que melhorou.
Vamos terminar numa nota positiva, não é?
Sim. E as pessoas vêm para aí, profetas da desgraça, que não é o que eu quero ser. Mas não, há muita coisa que está melhor, caramba. Já não há tanta mortalidade infantil. As pessoas, um país mais ou menos... Um país como o nosso tem coisas maravilhosas, caramba. O Serviço Nacional de Saúde. Vais aos Estados Unidos, se um puto mexicano é atropelado, não pode entrar no... Tem que morrer ali porque não existe um sistema de saúde para ele. Há muita coisa que funciona muito bem aqui.
Há até músicos americanos, daqueles menos conhecidos, independentes, mais pequeno, médio, pronto, digamos assim, que às vezes aparecem a pedir dinheiro, que é o que é, né? O crowdfunding, porque tiveram um problema de saúde e não têm seguro, ou o seguro não é muito bom e não têm como custear. Músicos americanos que nós conhecemos e compramos os discos.
É, por exemplo... Não vale a pena ser às vezes muito reverente a essas grandes potências, não é? O novo Império Romano, que tem sido Estados Unidos da América, que já deram bastantes bons exemplos de crescimento social e moral, mas que também já fazem muita porcaria, já não são exemplos para ninguém em muitos aspectos. Mas o que eu quero dizer é que, pronto, um país como Portugal, que tem coisas efetivamente surpreendentes, teve uma revolução surpreendente, tem situações de alta, de enfim. Criou situações surpreendentes e raras. E desculpa, não me parece nada poético, mas vou bater no Sistema Nacional de Saúde, que é uma coisa importantíssima. Defino respeito uns pelos outros, né? no que há de mais básico. Né? Eu acho que não temos muito a aprender com os americanos em muitos aspectos. Né? Os americanos, basicamente, com aquela sua loucura excessiva, de que importa é a iniciativa privada, foi Deus que assim quis, está nas escrituras, etc. E tal. Um país extremamente fundamentalista e às vezes estúpido exatamente por causa disso, porque cego não tem muito a ensinar-nos em muitos, muitos aspectos. Basicamente a lógica de algum capitalismo americano é assim: hospitais privados é bom haver doentes, farmacêuticas privadas com esquemas de acionistas, epá, se descobrir a cura para uma doença, mais vale guardá-la para se poder escoar todos aqueles medicamentos intermediários. Quer dizer, prisões privadas, fantástico, haja crime. Porque senão os acionistas vão se queixar, quer dizer, mas a prisão não está a dar. Ah, sei, foi a passagem do Papa e tal. Ah, não pode ser. Arranjem já mais problemas, sei lá. Apanham aquele pessoal no desemprego, pá, senão vão ficar. Os acionistas estão fulos. Fulos, a cadeia está abaixo do crescimento de 33,4% do ano passado. E pronto. E esse tipo de coisas que não tem interesse nenhum, são estúpidas e são esgotos a céu aberto. São esgotos, neste caso. O que importa. Adiante. Como nós íamos dizendo, há coisas muito boas em todo lado e aqui nós temos muitas e vamos lutar para preservá-las.
Exatamente. Chegamos assim ao final de mais um posto emissor. GP Simões, muito obrigada
muito
por
obrigado,
teres voltado cá. É sempre um gosto. Eu sou a Lia Pereira. Os temas de abertura e conclusão são de Legendary Tigerman. A edição multimédia estará a cargo de Tomás Delfim.
Obrigado, Tomás.
Muito obrigada mais uma vez a todos. E vamos terminar então com uma leitura do nosso convidado. O que é que nos trouxeste?
Ver este poema longo como o universo. Aceita o universo como te deram os deuses. Se os deuses te quisessem dar outro, ter-te-iam dado. Se há outras matérias e outros mundos, haja. Poemas em conjuntos, como que diz aqui. Né? Acho que isto é Alberto Carreira.
Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.